Não, mas não tem nada a ver hoje. O não, o Atos já deixa que Lula se calou. Depois que Lula calou, não precisa mais ninguém falar, né? Já Lula agora acusou o golpe do ato do dia 25 de fevereiro na Paulista, não foi? É, um em cima do outro. O bichinho, rapaz, deixou uma mulher profissional da imprensa sem resposta. Não mandou os asseclas dele vaiar. Que coisa mais feia pro PT, que invoca tanta democracia. De respeitou uma mulher profissional, fez a pergunta a ele e ele não tinha o que dizer. Acho que ele dormiu no domingo sonhando com o Bolsonaro, acordou sonhando com o Bolsonaro e quando abriu o celular dele só dava a Avenida Paulista cheia de verde e amarelo. Aí o homem doidou. Quando a mulher perguntou, ele nem habilidade suficiente que ele tem nas suas narrativas conseguiu responder àquela senhora profissional. Mas o assunto de hoje não é não. O assunto de hoje é um assunto em defesa de Pernambuco, em defesa do negócio do turismo, em defesa da prática desportiva e do bom futebol e também da segurança pública. Quero aqui dizer, inclusive, que eu sou torcedor do Clube Náutico Capibaribe. Mas eu não posso, como parlamentar, recebi demandas de colegas torcedores do esporte e registrar o que, no meu entender, é um ato desproporcional, descabido, arbitrário do Superior Tribunal de Justiça Desportiva a punir, impunir o esporte para que jogos agora da CBF tenham os portões fechados sem torcida. Num evento onde o esporte não deu causa alguma. O evento ocorreu, eu estou falando da violência que sofreram os jogadores e a delegação do Fortaleza Esporte Clube, a 7 quilômetros de distância da Arena Pernambuco, da Praça Desportiva, onde houve o jogo, Lula Cabral. E aí, vândalos, sem dúvida alguma, que precisam ser presos, punidos, identificados, responderem por isso, atentam contra o ônibus, jogam pedras, bombas, ferem jogadores. A diretoria do esporte, inclusive, acompanha toda a ocorrência, vai à delegacia, acompanha também toda e assiste toda a equipe do Fortaleza Esporte Clube até o momento que eles saem dos hospitais e tomam destino à cidade de Fortaleza. Isso, como eu já disse, repetindo, ocorreu na BR-232, a 7 quilômetros do estádio. Então, como é que o clube vai ser punido com isso? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E na hora que a gente tem jogos aqui acontecendo em Pernambuco e proíbe ter torcida, muita gente que pode vir dos outros estados ocupar os hotéis, os bares, os restaurantes, pegarem táxi, usarem o serviço de Uber, não vão vir. Então pune o esporte e pune também toda a atividade socioeconômica do negócio do turismo. E eu faço aqui, me solidarizando ao presidente do esporte, Yuri Romão, um apelo para que o Superior Tribunal de Justiça puna quem tem que punir, puna e cobre do governo do estado de Pernambuco que apure. Isso não é um assunto para ser tratado pelo presidente do esporte ou da diretoria do esporte, que para lá, Rodrigo Faria, já vou lhe conceder uma parte, para lá, inclusive, no entorno e dentro do campo, contratou com o dinheiro do clube, 340 seguranças. Ora, quem não deu a devida segurança foi a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Polícia Pernambucana, embora tenha feito um belo trabalho também no estádio, porque não teve nenhuma ocorrência dentro do estado, nem nas cercanias. E geralmente esses ônibus são escoltados. Então não é. A responsabilidade não tem que cair sobre as costas de Yuri Romão nem nenhum diretor do esporte. Tem que cair sobre a governadora e quem é responsável pela Defesa Social no estado de Pernambuco, que deve estar tomando, sem dúvida alguma, as suas providências. Mas concedo a parte ao deputado Rodrigo Farias.
Obrigado, deputado Alberto Feitosa. Eu queria reforçar aqui suas palavras. É um absurdo, né, o que o STJD está fazendo com o clube, com o Esporte Clube do Recife. É a terceira vez que pega o clube como exemplo, quando a gente vê que no país todo sofre desse mesmo problema. Já teve ataques ao time do Bahia, ataques ao time do Atlético Mineiro, ataques ao time, à delegação do Flamengo, né, e todos foram tratados como a questão...
Me permita colaborar com Vossa Excelência. Em São Paulo, uma jovem
do Palmeiras, morreu
de Palmeiras, dentro numa garrafada, dentro do estádio.
Diferentemente do que aconteceu aqui em Pernambuco, que foi a 7 quilômetros, né, do estádio. Se teve uma instituição que cumpriu todo o protocolo que precisa ser exigido para um jogo de uma partida de futebol, essa instituição foi o Sport Clube do Recife, né, cumpriu com segurança, oficiando SDS, oficiando Polícia Federal, tendo reuniões com a Arena, e é o único que está sendo pago como exemplo, para dar exemplo ao país inteiro. Né? Não é justo com a instituição, com o clube, com a torcida, com o estado de Pernambuco, como você falou, né, você como alvirrubro, isso não é uma bandeira, né, não é uma bandeira do esporte, não é uma bandeira, mas é uma bandeira do estado de Pernambuco, né, porque hoje está sendo esporte, amanhã pode ser o Náutico, pode ser o Santa, pode ser o Central, pode ser qualquer clube patriota, pode ser o Afogados, qualquer clube que está sujeito a isso, e a gente sabe que isso é um problema de segurança pública. São marginais com CPFs próprios, né, que vão para dentro de torcidas organizadas, né, para fazer arruaça, para fazer baderna, para fazer ação de vandalismo. Não pode se culpar o CNPJ do clube por ações de CPFs isolados, de bandidos que se dizem torcedores, né, para manchar uma instituição centenária como essa instituição Esporte Clube do Recife. Então, eu me solidarizo aqui as suas palavras, né? Tenho me colocado à disposição o presidente Yuri Romão. Ele tem tentado insistentemente uma agenda com a governadora do estado, Raquel Lira, para tratar não só o
aí
presidente...
Aí é difícil.
Eu disse a ele, o secretário tem dificuldade, eu fico imaginando você para conseguir uma agenda com ele, com ela. Né? Mas está tentando, junto com o presidente do Náutico, junto com o presidente do Santa, né, para tratar isso um assunto de forma séria, coerente, sem jogar responsabilidade, cada um assumindo as suas responsabilidades. Né? Aí me pediu aqui, amanhã está vindo aqui na Assembleia, né, tendo uma audiência com o presidente Álvaro Porto, né, para tratar desse tema. Essa casa aqui, que é a casa de todos os pernambucanos, também tem o seu papel a cumprir nesse assunto. Né? Mas a gente tem que se juntar. Como eu disse, não é um assunto que toca somente ao Sport Clube do Recife. É um assunto que toca a todo o estado de Pernambuco. E essa casa, eu tenho certeza que vai estar junto nessa defesa para que a gente tome as devidas providências.
Deputado Rodrigo Faria, muito obrigado pela parte. Incorporo ele na íntegra, na totalidade. Muito bem lembrado o que Vossa Excelência aqui colocou, que parece até uma ação persecutória pelo fato do CPF ser exatamente no Nordeste, aqui no estado de Pernambuco, quando outros casos que Vossa Excelência tão bem elencou, como no Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e esse caso mais grave, Raquel, que é bom registrar, que foi o caso da jovem que estava ainda dentro do campo, sofre uma garrafada, ela vem a óbito, isso ganhou bandeira nacional e internacional, e o Palmeiras não foi responsabilizado por isso. Isso foi tratado, inclusive, como um caso de segurança pública, como deve ser tratado este caso aqui. Vou conceder uma parte ao deputado, meu colega Fabrício Ferraz, coronel Rodrigo Ferraz, que fez, inclusive, um lembrete da grande atuação também da Polícia Militar, com mais de 500 policiais militares, 540 policiais militares, ali no entorno do evento, na Praça Desportiva. Isso é uma outra coisa que precisa ser apurado, como eu já disse, a 7 quilômetros de distância, responsabilizar o esporte é a última coisa que o Superior Tribunal de Justiça Desportivo deve fazer. Mas concedo a parte ao meu colega Fabrício Ferraz.
Obrigado, deputado Feitosa. Aproveitar o tema que você vem abordar hoje aqui, Feitosa, e fazer também algumas colocações, prestar alguns esclarecimentos. Sexta-feira passada, eu participei de uma reunião lá na CEPLAG com o grupo de trabalho futebol. E nessa reunião estava presente os três presidentes dos grandes clubes aqui de Pernambuco. Estava presente Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, representante do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Casa Civil, SDS, diversos órgãos envolvidos na problemática e no futebol. E lá todos tiveram a oportunidade de tratar. Essa reunião foi específica para tratarmos do incidente, da ocorrência envolvendo a delegação do Fortaleza durante o jogo com o Sport. Foi uma reunião muito proveitosa, porque lá ninguém estava para apontar o dedo na cara de ninguém, nem para identificar culpados. Essa reunião, no meu ponto de vista, ela foi muito importante, porque lá a gente foi acompanhar, discutir a problemática, discutir o incidente, não é? O porquê, a causa do que ocorreu. Então, restou, Feitosa, comprovado de que, desde o dia anterior, a Polícia Militar já estava envolvida na operação, na divisa com a Paraíba, quando abordou a Federação, quando abordou todos os integrantes do time de Fortaleza que vinha a Pernambuco, fez o papel de praxe que você é acostumado a fazer. Você trabalhou lá no Batalhão de Choque da mesma forma que eu. Nós somos formados, nós sabemos como é que se dá o policiamento num grande clássico como esse. Lá tinham lançado em torno de 550 policiais militares. Né? Não houve nenhum incidente durante a partida de futebol. Como todos colocaram aqui, a 7 quilômetros do estádio foi que ocorreu o problema. Resta dizer também que estavam lá os representantes do Tribunal de Justiça Desportiva aqui do nosso estado de Pernambuco. E que no raio de 5 quilômetros do estádio de futebol, todas as ocorrências elas são levadas ao Tribunal Desportivo. Certo? Então, por ter sido acontecido essa ocorrência a 7 quilômetros, ela é levada à delegacia especializada. Tá certo? O que restou apurado é que houve uma falha, tá certo? Tenho a dizer a você que a nossa polícia foi surpreendida de forma premeditada por um grupo criminoso que atentou contra a vida dos jogadores do Vitória. Digo, do Fortaleza. Então, o que ficou resolvido lá é que esses criminosos estão sendo já devidamente identificados com a força-tarefa, que inclusive foi montada especificamente para isso, e nós cobramos lá, todos os presentes, o sentimento era punir todos esses criminosos que participaram dessa barbárie, dessa tentativa, de várias tentativas de homicídio, porque isso foi o que ocorreu. Não foi uma torcida organizada que se reuniu para praticar uma desordem. Foram criminosos que, de forma ordenada, premeditada, praticaram diversas tentativas de homicídio. Estão sendo identificados e tenho certeza que tão logo vão ser devidamente punidos, responsabilizados, conforme manda a lei. Muito obrigado pela parte.
Incorporo, agradeço.
E dizer também que sou totalmente contrário à decisão de punir o Sport, não é? Afastando a torcida do time das partidas que irão acontecer daqui para frente, não sei quantas partidas ainda. Exatamente, 10 partidas, pois é, 10 partidas, tendo um prejuízo imenso para o clube que não tem nenhuma culpa diante de todo o ocorrido. Fez tudo que devia ser feito para que a partida de futebol fosse realizada da melhor forma possível. Muito obrigado.
Deputado Fabrício Ferraz, incorporo a parte de Vossa Excelência, agradeço. E é isso. Eu acho que esse é o sentimento de todo o pernambucano. Fico feliz de saber que o presidente Álvaro Porto, mais uma vez, abre as portas da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, a Casa do Povo, para poder acolher mais esse clamor nesse caso aí do Sport Clube do Recife e de toda a Federação Pernambucana de Futebol. E antes de terminar, fiquei muito satisfeito também de saber informações que o deputado participou da reunião, as providências por parte do governo do Estado já estão sendo tomadas, deixando inclusive cada vez mais claro, quando há essas providências tomadas pelo governo do Estado, que o esporte nada tem a ver com isso. E aí vai um apelo, mais uma vez, para que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva reveja essa posição, no meu ver, arbitrária, tá certo? Não coerente de punir o esporte. Mas concedo a parte ao nosso amigo lá do Pajeú, com a voz forte e estridente, nosso colega Anchieta, Patriota. Zé Patriota.
Boa tarde, meus amigos, a mesa diretora, a você, Coronel Feitosa, aos que já me antecederam. Primeiro, eu quero louvar boas notícias, bom resultado. Nós temos uma equipe profissional muito simples, muito humilde, talvez seja a menor folha de pagamento do Estado, o Afogados da Engazeira Futebol Clube, a Coruja, onde a sociedade afogadense e a região do Pajeú é quem mantém o clube. E nós obtivemos, aos poucos, resultados sustentáveis, e quando foi agora há pouco, no último domingo, nós tivemos um resultado espetacular, que foi contra a equipe de Bonito, Maguari, e perdendo o jogo por 2-0, nós viramos nos acréscimos 3-2. Então, na próxima sexta-feira, nós vamos ter aqui o enfrentamento, a partir da classificação da nossa equipe, contra o Clube Náutico Capibaribe. E e eu queria registrar, que é possível, sim. Inclusive, já revelamos vários garotos da região que estão em outros clubes se projetando, como profissionais. Não é fácil fazer futebol profissional no interior. Nós temos muitos talentos, é a esperança de muitas crianças, adolescentes, de muitos jovens, mas isso tem um custo muito grande quando a gente tem uma economia com dificuldades. E o próprio município, para ajudar e apoiar financeiramente, como sempre ajudou, desde a época que fui prefeito e conseguimos estruturar o melhor gramado do interior de Pernambuco, que é o nosso de Afogados da Engazeira, e a melhor iluminação também. Então, isso dá uma condição de jogo onde nenhum clube de grande porte tem o que alegar para não ir jogar lá. E, claro, que foi o fato marcante dessa história do futebol a partir da nossa gestão foi a vitória contra o Atlético Mineiro, quando o nosso clube conseguiu classificação. E eu vejo clubes de grandes cidades com dinheiro aqui na metropolitana, com toda uma estrutura, e muitas vezes não consegue o sucesso que nós obtivemos. Então, nós somos agora, vamos disputar a oitava de final e torcendo para ir para as quartas também, mesmo o jogo sendo aqui nos Aflitos. E aí, como eu sou um torcedor, hoje, cada dia mais incorporado à equipe da região, ao clube que ajudamos e apoiamos, eu sempre frequento os estádios. E lamento muito, coronel, que cada dia esses episódios lamentáveis afastam os torcedores do clube. Isso tem vários efeitos danosos para a imagem do estado de Pernambuco. Pernambuco não é isso que apareceu e que aconteceu, e que, vez por outra, tem episódios. Ainda depois disso, ainda tivemos episódios no jogo do Sport, e termina recaindo penalidades até para quem não tem culpa. Eu lamento muito, porque é a imagem do estado de Pernambuco que está. E o clube, com certeza, não vai fomentar uma violência dessa natureza para ser penalizado. E eu queria dizer que, primeiro, falta incentivo do governo do estado. Todos com a nota foi reivindicado pelos clubes e absolutamente nada foi feito de apoio aos clubes. Principalmente do interior, que disputa numa grande desigualdade com os grandes da capital. Você sabe quanto é que é uma viagem dessa, com hospedagem, com tudo, para trazer uma delegação para jogar aqui? Não é fácil. Não é fácil. E o futebol, queira ou não queira, ainda é a prática entre os esportes que está presente em todas as comunidades rurais, em todas as cidades, em todos os lugares. É a diversão que existe praticamente predominante. E os clubes profissionais têm que ser exemplo disso. Então, é uma coisa que repercute muito. Muita gente do bem que quer ir para o estádio com sua esposa, com seus filhos, ficam simplesmente assustados. Não é? Agora, o sistema de segurança, o aparelho do Estado, tem que funcionar de forma adequada para que isso se evite coisa dessa natureza. A gente vê comentário de todo tipo, que só tinha 8 policiais dando cobertura, 4 de moto e 4 num carro. Eu não sei, eu não entendo o assunto. A gente tem o nosso coronel, que a gente respeita muito, você próprio e muitos outros da área de segurança, mas é muito ruim para a imagem do Estado, um Estado vizinho, irmão, como o Ceará, né, com jogadores valiosos, né, serem apedrejados com paralelepípedos, né, essa aqui é a realidade. Né, um negócio sangrento, horrível. Quer dizer, onde é que está o nível de competição saudável que a gente precisa estabelecer? Isso é um assunto muito grave. É muito grave, da maior gravidade possível. E agora você cria uma inimizade, né, com outras torcidas do, lá do próprio Ceará, que já manda um recado: não venha jogar aqui também não, em lugar nenhum, em nenhum estado do Ceará. Esse recado está chegando. Veja, é isso que nos interessa, que desenvolve o desporto? Não é de jeito nenhum. Então é preciso fazer a prevenção. Não é só na saúde, é em todas as áreas. Na segurança também. Porque pega muito mal para a imagem do Estado, coisa dessa natureza. Quer dizer, o empresário que banca, a imprensa que vem, está todo mundo entregue, está todo mundo sem saber o que vai acontecer. Todos que puderem evitar vir aqui, vai evitar. Porque não tem uma margem de segurança, uma garantia. Né? Assim a gente se coloca no lugar dos outros. Então, eu acho que o tema tem que ser abordado com a maior seriedade possível, não deve ter oportunismo nem aproveitamento politiqueiro, mas também não podemos ficar calados por conta disso. Ah, não, vamos dizer que é político, eu vou ficar calado. Isso não é possível, é preciso ser pauta número um. O coronel está lá, estamos bem representados, ele é da segurança, mas quanto mais gente se preocupar, porque o problema é de grande dimensão. E no jogo seguinte ainda se repete conflitos, mesmo longe do estádio, mesmo fora, mas não tem como desvincular que foi pós o jogo. Não é? Lojas saqueadas, a gente sabe que isso não é perfil de torcedor, nem é o perfil do comportamento da maioria dos pernambucanos, jamais. A gente sabe, mas a imagem que passa e a mídia explora de uma maneira forte de expor essas imagens para o Brasil e para o mundo. Isso é muito ruim para a gente, imagine. Então, eu acho que temos que nos dar as mãos, né, discutir essa questão da segurança, e para o torcedor voltar, a gente precisa voltar a ter credibilidade, incentivar o esporte, porque daqui a pouco acaba, né, uma competição dessa, vai ficar inviável. Já é difícil hoje, inviável. Então, a responsabilidade tem que ser compartilhada, ao meu ver. É a Federação Pernambucana de Futebol, é a CBF, é o sistema de segurança de Pernambuco, que aí envolve todo mundo. Como é que se faz um carnaval, né, queira ou não queira, sob controle, com multidão daquela, e a gente não consegue controlar, né, embora que no estádio foi tudo feito, e a gente não consegue dar proteção àqueles que vêm fazer e participar de um espetáculo. É difícil responder isso. Mas eu acho que a gente não pode baixar a cabeça e temos que ir. Eu queria muito, coronel, que o senhor sempre nos deixasse informado, que a presidência acompanhasse, dando todo o apoio necessário, não é? E os demais deputados interessados nessa questão, porque também é uma cadeia produtiva importante. Quando vai um clube desse para o interior, então os hotéis ficam lotados, a economia gira na região, o povo participa. Isso dinamiza e termina sendo um fator de distribuição de renda. Parabéns a Vossa Excelência pela sua intervenção.
Parabéns também a Vossa Excelência pela sua intervenção. Vossa Excelência traz, inclusive, um problema que já foi bastante discutido no passado aqui nessa casa, lei seca nos estádios, segurança nos estádios, segurança em torno dos estádios e, sem dúvida alguma, não quero descambar para isso nessa participação na tarde de hoje, mas o problema da segurança pública no estado de Pernambuco é muito grande. Uma falta de efetivo e a ausência da representatividade, da responsabilidade, da participação, da liderança da governadora no processo de segurança pública. Ainda em São Paulo, tive a oportunidade, depois do evento, participar de um encontro onde estava lá o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, estava lá também o Ronaldo Caiado, e conversei com os dois sobre segurança pública. Inclusive, senhor presidente, quero aqui dizer que o governador Caiado me pediu para ligar para ele amanhã, fez, inclusive, pelas minhas redes sociais, um convite a todos os deputados de Pernambuco, que ele está de portas abertas para receber, Fabrício. Inclusive, vou conversar com você logo quando acabar aqui, a Comissão de Segurança Pública, onde ele quer receber em Palácio, ele mesmo quer fazer a apresentação de como ele, de todos os órgãos operativos da segurança pública lá, quais são os batalhões especializados que ele criou, de proteção agrária, de praça desportiva, de segurança nos terminais e pontos de transporte público. Ele quer nos receber e o presidente pediu que o senhor também participasse dessa comitiva, que ele quer depois participar de um almoço com todos nós e ele vai apresentar como ele tem assumido a segurança pública. E disse ele uma coisa muito interessante, que eu quero aqui passar um recado direto à governadora. Ele disse, nenhum governador tinha se elegido em primeiro turno, se reelegido em primeiro turno em Goiás. E ele atribui a reeleição dele exatamente à atuação firme que ele fez com relação à segurança pública no estado de Goiás. Então está aqui, governadora, um bom caminho para a senhora começar a andar para frente, porque as pesquisas lhe mostram uma situação muito desfavorável. Mas não quero desbancar para isso, quero então reforçar mais uma vez o apelo que foi feito por todos nós aqui, de que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva reveja isso e responsabilize quem tem de fato de ser responsabilizado. Que ela, inclusive, atue de maneira firme junto ao governo do estado para que se apure e se puna penalmente quem de fato cometeu esse crime, como disse Fabrício Ferraz. Concordo, de várias tentativas de homicídios que perpetraram lesões corporais de natureza média, leve e grave e que precisa ser responsabilizado. Muito obrigado a todos a parte, era isso que eu tinha para essa tarde.